Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Eu sou Bruna Ribeiro e vou estar com vocês nessa jornada informativa, educativa e inspiradora. Vem com a gente! O capacitismo é a discriminação e o preconceito contra pessoas com deficiência. É achar que pessoas com deficiência não são capazes de realizar suas atividades ou ainda são atitudes que reduzem essas pessoas às suas deficiências, sendo entendidas como incapacidade. Em situações, falas e ações capacitistas, é exposto que a deficiência é algo a ser superado, sendo que, na verdade, a pessoa com deficiência precisa superar o capacitismo. Pessoas com deficiência auditiva, visual, física e intelectual sofrem desse preconceito na sociedade cotidianamente, e no esporte não é diferente. Para falar sobre o combate ao capacitismo em todas as suas esferas, hoje vamos conversar com a diretora de projetos paradesportivos de educação, lazer e inclusão social do Ministério do Esporte, Nayara Falcão. Nayara, muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, Bruna, pelo convite. É uma honra e uma grande responsabilidade de poder estar representando não só o coletivo que eu pertenço, que é a pessoa com deficiência, porque eu sou uma mulher com deficiência, e também o esporte como atleta de alto rendimento que eu fui, e poder também estar trazendo um pouco desse assunto e trazer para a sociedade mais conhecimento e mais informação.
Certo. Nayara, explica para a gente o que é e como se configura o capacitismo no nosso dia a dia.
Bom, como você trouxe já na introdução, né, o capacitismo é toda e qualquer atitude e fala que diminui, que menospreza a pessoa com deficiência, justamente por ela ser vista através da deficiência e não como um indivíduo, como um sujeito. Então, no dia a dia, justamente isso, é o ser humano se surpreender por ver uma pessoa vivendo, existindo, dizer assim, nossa, ali é um cego atravessando a rua sozinho, né? Uma pessoa surda convivendo com os ouvintes, um cadeirante ou uma pessoa com nanismo. Então, no dia a dia, é ter essa surpresa, né, de as pessoas terem essa surpresa pelas pessoas com deficiência estarem ocupando esses espaços. Então, isso é um capacitismo. E aí, a falta de acessibilidade mostra que aquele ambiente não foi pensado para que as pessoas com deficiência possam transitar, possam pertencer, possam estar naqueles ambientes. Então, se a gente for parar para ver, no mercado, você é atendido por pessoas com deficiência?
Normalmente não.
Não. Você vai no cinema, você tem pessoas com deficiência circulando ou trabalhando com mais quantitativa, a gente vê muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, dentro dessa pluralidade humana e diversidade, você vê comumente pessoas com deficiência nesses espaços?
Não é usual, né?
Então, o capacitismo é isso, é você achar estranho essas pessoas não estarem e quando elas estarem, continuar achando estranho. E por que elas não estão? Se nós somos hoje 18,6 milhões de pessoas no Brasil e no mundo, correspondemos aqui a 20% da população mundial.
O capacitismo existe em atitudes e também na nossa forma de falar. Você pode dar exemplos para a gente do capacitismo linguístico e a terminologia adequada para a gente se referir a pessoas com deficiência?
Então, essa terminologia acaba trazendo um pouco de estranheza para a população, né? Capacitismo. Mas a gente precisa ter um termo para a gente entender que o capacitismo, ele se assimila a você entender que é um preconceito porque você vê que aquela pessoa é capaz ou não, e todo mundo é capaz de alguma coisa. Então, por isso que vem essa terminologia. E quando a gente fala linguístico, porque a sociedade está começando, não é novo, mas talvez seja novo essa educação popular. Porque a gente existe desde que o mundo existe, né? Então, mas talvez essa discussão, essas reflexões estão sendo mais presentes. Então, por isso que a gente tem buscado trazer quais são os termos mais respeitosos. Então, é no sentido de não ferir a pessoa com deficiência, porque isso machuca, isso agride, isso apaga uma existência. Então, por exemplo, as pessoas falam, olha, deixe de ser autista, deixe de ser bipolar, ou então, em terra de cego que tem olho é rei. Né? Então, assim, é melhor fingir, é melhor ser surdo do que ficar escutando essa baboseira. Ou então deixe de ser mudo. Na comunidade surda, você chamar eles de mudo, vocês estão ofendendo, porque eles não têm uma deficiência nas cordas vocais. Eles têm uma deficiência auditiva. Então eles não são mudos. Eles só não aprenderam a falar porque eles são surdos. E a gente desenvolve a nossa fala através da nossa escuta. Quando você se refere à pessoa com deficiência, pela deficiência. Ali é o aleijado, ali é o cego, ali é o surdo. Não tá errado chamar a pessoa de cego, mas de você não se importar em saber o nome dele. Então, assim, se tem uma pessoa cega na rua, ali tem uma pessoa com deficiência visual passando, ou uma pessoa cega, né? Eu acho que é uma forma mais respeitosa. E no nosso meio do esporte, muito se fala de para-atleta. Ah, é para-atleta, para-atleta, mas existe para-mãe, existe para-pai, existe para-jornalista. Não, então por que vai chamar de para alguma coisa? Então, nós somos pessoas. Então, atleta. Porque a diferença de um atleta olímpico para um atleta do paradesporto ou um atleta paralímpico é justamente ter uma característica que é uma deficiência. É só isso. Mas a gente precisa treinar, a gente precisa executar treinos, vencer tempos, distâncias, adversários, times, se for esporte coletivo. Então a gente precisa passar pelas mesmas regras. E as pessoas vão competir de acordo com as suas especificidades. Então homem compete com homem, mulher compete com mulher. Então se você tem uma deficiência física, você vai de acordo com a categoria, de acordo com a sua classificação funcional. Se você tem uma deficiência visual, você vai competir. E assim você vai estabelecendo as categorias para que a competição seja o mais justa possível.
Você que trabalha com paradesporto, como o capacitismo pode afetar os atletas? Você já falou um pouquinho pra gente, isso, né, nessa questão. Tem mais alguma outra que a gente pode abordar?
Tem. Justamente por ver o atleta com deficiência como sendo algo à parte, fica parecendo que nós somos uns coitados e que a gente merece todos aqueles que são atletas precisam de uma benevolência, de uma caridade, de uma generosidade. E não é isso. Então ali está todo mundo desempenhando um trabalho, um esforço para alcançar e ser o melhor naquilo que está realizando. Então assim, a gente não tem espaço na mídia, as empresas não consideram patrocinar atletas paralímpicos da mesma forma que patrocina os atletas olímpicos. Só o fato de você ver uma edição de Olimpíada ser primeiro e da Paralimpíada ser depois, por quê? Por que não tudo junto? Por que não fazer tudo numa mesma edição? Se nós estamos falando de um palco, de um show, por que não fazer esse show de uma vez só? E dar a opção para a população por meio da televisão e para quem está ali pagando ingresso, ter a opção de escolher quais atletas, quais modalidades eles vão querer assistir. Né? Então, se a gente fica após, significa que a gente é menos do que os olímpicos. Por que não tudo junto? Então, eu acredito que isso é fruto de um capacitismo social e estrutural ainda muito dominante.
E principalmente no esporte, a gente vê muito aquela questão do tadinho, né? Ou então de ver o atleta, nossa, é um herói.
Isso.
Porque supera suas dificuldades ou a sua deficiência. Isso também é capacitismo?
Total, porque quando você diz assim, nossa, ele é um super-herói. Por quê? Então, assim, se nós formos olhar sobre superar dificuldades, eu acho que a maior superação é superar a fome. Porque é uma dor que só quem sabe é quem já passou ou quem passa por isso. Então, olhar a pessoa com deficiência por esse lugar de superação é um capacitismo muito visceral. Porque a gente não está superando a deficiência, muito pelo contrário. A gente está superando todos os obstáculos e as barreiras que nos impedem de viver dignamente e respeitosamente. Então, e aí é justamente esse modelo social que foi mudado justamente com a Convenção Internacional de Direitos Humanos, é de você trazer o olhar para o indivíduo e você olhar para as barreiras que impedem esse indivíduo de estar, de permanecer e de participar plenamente.
Certo. A gente pode relacionar a gravidade do capacitismo com outros tipos de preconceito?
Com certeza, porque a pessoa com deficiência, ela é homem, mulher, negra, indígena, é criança, é idoso, é uma pessoa gorda, é LGBTQIA+. Então, é uma pessoa que ocupa diversas classes sociais, é uma pessoa de diversas regiões, de diferentes localidades do mundo. Então, a pessoa com deficiência, somente o homem branco com deficiência é que vai passar pela experiência da opressão do capacitismo e da violência que o capacitismo traz. Mas se for uma mulher preta ou parda, se for uma mulher indígena, se for uma mulher de periferia, se for uma mulher negra, gorda, LGBTQIA+, então ela vai passar por quê? Pelo capacitismo, pelo machismo, misoginia, pelo racismo, pela gordofobia, pela LGBTQIA+fobia. Então, a pessoa com deficiência, ela ocupa todos os outros coletivos humanos. É porque as pessoas utilizam essa terminologia como se nós fôssemos uma categoria à parte. Por exemplo, tem crianças, adolescentes, adultos e idosos e pessoas com deficiência, sendo que nós somos crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, como é que seria melhor? Crianças, adolescentes, adultos e idosos sem ou com deficiência. Não precisaria utilizar e pessoas com deficiência.
Nayara, e como a gente pode combater o capacitismo?
Eu acho que, primeiro, entendendo que você pode ser uma pessoa capacitista. Por quê? Porque você acaba reproduzindo o que a sociedade, assim, entende. E o que é que a gente entende? Por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência em que eu adquiri ao longo de minha vida. Então, quando eu olho para trás, na minha escola, tinha algum amigo meu com deficiência? Não. Na minha memória infantil, eu tinha algum amigo com deficiência? Não. Então, a invisibilidade faz com que eu não veja aquela pessoa, porque aquela pessoa, normalmente, a família colocou ou ela em casa, ou ela vem de uma vulnerabilidade social tão grande que ela fica mais invisível ainda por outras camadas e por outras atitudes preconceituosas. Então, eu acho que o maior despertar que a gente pode combater o capacitismo é o que a gente chama de acessibilidade atitudinal. Então, eu aposto numa acessibilidade atitudinal, que se chama atitude. É cada ser humano se conscientizar da sua responsabilidade e do seu compromisso com o caminho da inclusão. Porque a gente pode não ter condições de construir uma ponte, de pagar um intérprete de Libras, mas a gente pode ter a preocupação de se autodescrever quando a gente estiver em algum evento para as pessoas com deficiência visual, se importar em aprender comunicações em línguas de sinais, que é a comunicação em Libras para as pessoas que têm surdez ou deficiência auditiva. Então, assim, a gente aprende a língua inglesa, a língua espanhola, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como vai você, como é seu nome, eu estou bem, você está? Por que que a gente não aprende Libras? Então, eu incluo ou eu excluo? A partir do momento em que eu não sei e eu quero saber, o que é que eu faço com esse conhecimento? Então, se você já sabe, ou você já está ouvindo esse podcast, ou você consome alguns conteúdos pelas redes sociais, e você já entende a importância da existência e do respeito com a pessoa, com a característica da deficiência, então você tem uma responsabilidade já aí na sua consciência. É o quanto que você se compromete e você se coloca nesse lugar.
Certo. Nay, você é diretora de projetos desportivos de educação, lazer e inclusão social aqui do Ministério do Esporte. Conta um pouquinho pra gente o que que faz essa diretoria.
A gente vem justamente apostando que a maior ferramenta social é a educação. E o esporte é educação. Então, a gente entende que a formação educacional é de valiosa importância. E o esporte faz com que esse indivíduo, ele não só tenha um desenvolvimento mental saudável, porque você está falando de saúde mental, aí você promove a saúde física. Essa diretoria, ela busca trazer realmente um olhar para o ser humano, para entender que o esporte, ele faz parte da saúde desse indivíduo, faz parte da educação desse indivíduo. Então, a gente, assim, promove uma sociedade mais sadia, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais cooperativa, porque o esporte ensina a você superar as desigualdades, a você entender a importância da diversidade, a importância do aprender junto, do colaborar. É claro que o esporte de alto rendimento, ele é algo que chama muita atenção. Mas é uma cereja do bolo, porque são poucos que escolhem esse caminho. E é uma escolha muito pessoal e individual. Mas o esporte para todos é um esporte de participação, de lazer, de recreação. É o esporte para toda a vida, né? E eu acho que essa diretoria, ela é justamente esse formato, o formato do esporte social.
Nayara, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast do Ministério do Esporte. Eu deixo aqui esse espaço para você fazer suas considerações finais.
Bom, eu espero que eu tenha trazido um pouco de entendimento, né, e trazer como é que a gente pode nos tornarmos uma sociedade mais fraterna, eu acho que mais colaborativa, mais respeitosa, em que a gente entenda que a tônica da sociedade é a diversidade e que não tem um ser humano igual ao outro, todos nós somos únicos e que a deficiência é uma característica como qualquer outra e que possamos, através de nossas atitudes, incluir, respeitar dignamente qualquer pessoa, seja qual a característica ou as diversas características humanas que ela tenha.
Estamos encerrando o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Muito obrigada a todos que acompanharam. Você pode ter acesso a essa edição e conferir as próximas na sua plataforma digital preferida. Até a próxima!